Este é mais um Live Blast número 25, segundo Live Blast do ano. Eu espero não estar perdendo no microfone. E tem aqui comigo três membros que não peidam. Primeiramente aí, né, é claro que a gente sempre é cavaleiro, pra mim mulher não peida. Então eu vou pegar e já vou apresentar aqui a Gisele Henriques.
Oi, tudo bem? O pessoal vai pensar que tá ouvindo alguma espécie de Feira da Fruta, né? Porque essa história de peidorrento aí, só no Feira da Fruta, amigo.
Pois é. Se o Lucas tá ouvindo, ele já tá quase entrando na chamada. Já falou, não, você não vai mais ser o rojito nenhum, pelo amor de Deus.
Mas enfim, vai ganhar um cartão vermelho aí.
Pois é, o amarelo já deve ter levado faz tempo.
Sim, já tá com 3 amarelos, o próximo é vermelho.
Droga, não adianta nem recorrer pro juiz. Estamos aqui também com ele, o nosso grande, maravilhoso editor, que fez aí da última versão do Live Blast, se você ouviu ele pelo feed, ele fez a versão ser audível aos seus ouvidos, apesar dos peidos provocados pelo meu microfone. É ele, Eide.
Oi, pessoal. Eu sou o Leandro e já faz uns 5 minutos desde que eu peidei pela última vez.
É bom deixar claro, né? Quanto que a frequência, assim, se ele já peidou, a tendência não continua com os gases. Mas enfim. E também aí temos o retorno de uma pessoa que nós não vemos, vocês não veem há meses. Nós não víamos ele há semanas aqui dentro do podcast, só no chat, infelizmente, não tínhamos prazer de ouvir a sua linda voz. O senhor Flávio Augusto Priori.
Saudações, amigos. Há quanto tempo que eu não peidava na frente de vocês, hein?
É o assunto do dia.
Eu tava sentindo falta disso.
Pois é, pode pôr pra fora. Fique à vontade. Depois que o host começou, cara, depois que o anfitrião começa, os convidados têm que pegar e se desacanhar. Mas, enfim. Então, já todos já apresentados, vamos começar aí, agora eu vou lembrar de ser cavalheiro nessa edição, hein?
Finalmente.
Hoje, com as 4 edições, pegando pedindo desculpas. Gisele, minha querida, o que você andou jogando nessa última semana? Conte pra nós.
Bom, eu tava até contando pra vocês em off, né? Eu tava jogando The Long Dark, não entendi muito bem a vibe do jogo, mas achei legal, pelo que eu vi, assim... da versão para Xbox One, e pelo que eu conversei com vocês, é um pouco diferente da versão para PC, né? Então, quem jogou uma e for tentar jogar outra, vai ter algumas surpresas, eu creio, pelo que deu para ouvir os relatos de vocês, também pelo que eu tô vendo aqui na internet.
Peraí, você tava jogando The Long Dark.
Isso.
A gente tava falando do D4.
Não,
por isso que não bateu.
Tá falando The Long Dark depois. Você está me zoando, porque...
Ops.
Por ela quê? Caiu?
Ela ficou tão
Acho que ela ficou com vergonha
vida,
de falar. Que...
Ela ficou tão puta da vida que ela pegou e saiu da transmissão.
Chega nessa porcaria. Tá.
Você ficou colocando o seu jogaço. Ela achou. Ó, gente, quem tá ouvindo aí, nós não somos machistas. A Gisele realmente caiu, ninguém tirou ela da transmissão. E ela não ficou brava com a gente e saiu. Ela caiu. Acontece de vez em quando, com todos os membros. Todos nós já caímos alguma vez aqui nessa.
Alguma coisa aqui no chat do Facebook que a gente tem. Seus idiotas, nunca mais quero falar com você. Ué, o que ela tá falando? É zero, pessoal.
Eita, aqui caiu, voltou. Não sei o que vocês falaram, não sei o que vocês estavam fazendo de 4 aí, mas tudo bem.
Ui. Ah, não, a gente tava quietinho esperando você voltar.
Foi? Jura? Ó, tem certeza? Então tá,
não,
tudo bem.
Mas tava falando como que você caiu e ninguém te excluiu da transmissão, nem você saiu, assim, que tava brava, entendeu? Porque quem tava ouvindo tava achando que a gente tava te zoando, assim, e você saiu fora da transmissão.
Sei.
Ou
sei,
você
sei,
saiu porque a gente tava. Bem. Ou você saiu porque a gente falou que você tava jogando outro jogo que você não tava jogando, mas você tá jogando.
Pô, olha, vocês estão confusos hoje, hein? Caramba! E olha que eu já sou devagar e vocês já estão tão confusos desse jeito, eu não sei o que, vai acontecer até o final, olha. Mas que eu tenho prova que eu tava jogando The Long Dark, que eu tenho. Que ele tá aqui dentro do console, eu tenho como provar. Posso mandar uma foto pra quem estiver duvidando.
Ó, o Long Dark tá aqui dentro ainda, eu posso provar.
É. Pô, mas eu caio feito uma patinha na sacanagem de vocês, caramba.
Eu demorei uns segundos pra pegar essa aí.
2x0, deixa, vai ter volta,
jovens.
Essa juventude, esse vigor da juventude.
Quando chegar o processinho pro Blast, o cara vai estar viajando pro Japão e vão falar assim, ó, resolve que o filho é seu. Aliás, o filho é do Lucas, né? Depois o Lucas que resolva.
Isso aí.
Vamos lá. E você, meu caro Flávio Augusto, você que pegou aí, tava fora, deve ter um mês aí, sem pegar e compartilhar aí a sua linda voz conosco. O que, que você teve jogando nesse meio tempo?
Eu joguei bastante coisa até, viu? Eu terminei Dark Souls. O primeiro.
É o primeiro. Você jogou pra onde? No PlayStation 3?
No PC. Terminei no PC. Terminei no PC, eu joguei também o Tales from Borderlands. Então, terminei o Tales of the Borderlands, muito bom pra mim, o melhor jogo da Telltale até hoje.
O quê? Eu não acredito nisso.
Você é fã da franquia.
Melhor que a primeira temporada de
Cara, tá junto.
Ah, tá.
Acho que tá aí, isso aqui para. Eu gostei muito, eu jogaria uma segunda temporada fácil. E no presente momento, de single player, eu tô jogando o Tales of Zestiria, que eu peguei agora no final do ano. E é isso, coisas jogando. Coisas variadas. Um pouquinho de Heroes of the Storm também aqui e ali. E é isso, assim, tá.
Viu, deixa eu te perguntar uma coisa.
Pergunte.
Você chegou a jogar o Borderlands 2 e o último Borderlands também, ou aquele pre-sequel?
Joguei o 2, fiz o final, mas o pre-sequel eu não joguei.
Tá, e você acha que a história é tão boa ou melhor que a do 2?
Eu acho.
Pô, legal, cara.
Assim, porque ela começa até exatamente depois do 2. Os eventos no final do 2.
Porque o que acontece? As pessoas adoraram a história do 2, mas elas não gostaram tanto da história do pre-sequel. Porque não teve grandes novidades, daí por isso que ele fez essa pergunta. Mas agora eu fiquei interessadíssimo em jogar esse Borderlands da Telltale.
Borderlands é legal, cara?
Muito.
Não é jogo de tiro normal?
Não, porque, cara, ele faz piadas de humor negro, assim, pesadíssimas. Ele é extremamente sarcástico, entendeu? Isso faz com que... E ele é assim, quando ainda não tinha muitos jogos de tiro com elementos de RPG, eles lançaram Borderlands 1. Que era, tipo, era realmente, eles me falaram, uma mistura, assim, de shooter com Diablo, entendeu? Porque você tem, assim, centenas de armas diferentes pra você adquirir, entre outros itens. Você passa de nível, escolhe skills, entendeu? E o melhor, cara, o modo multiplayer desse jogo é fantástico. Não tem como você não se divertir. Eu nunca vi ninguém até hoje que pegou e jogou Borderlands e pegou multiplayer e não se divertiu, cara. Porque você ri, você
legal.
Às vezes mata um ao outro sem querer, sabe? É sensacional.
Certo, eu odeio multiplayer. Tem single player que presta?
Tem, você pode também jogar o single player que também presta. E se você tiver então no PC, beleza, e você quiser jogar o multiplayer, eu não lembro se eu tenho um, mas pelo menos o 2 eu tenho e eu jogo com você, cara. Porque esse jogo aí, de tempos em tempos, eu faço questão de rejogar, porque ele é fantástico.
Ah, tá. Eu tô perguntando porque eu comprei os dois pela Humble Bundle. Não sei se tinha algum outro jogo que eu queria ou o que foi que eu comprei. Eu sei que tá na minha lista do Steam aqui. Mas ainda não me deu vontade de jogar porque eu vejo o trailer e parece, jogo de tiro. Não gosto de jogo de tiro.
Não, mas... Assim, eu também eu não gosto de jogo de tiro por tiro. Entende? Eu gosto de jogo com tiro que tem elementos de RPG ou alguma outra coisa. Uma boa história por trás e tal. E com certeza Borderlands tá nisso.
Ah, então tá bom. Um dia talvez eu tente jogar.
Ó, isso aí, anota na lista dos jogos que eu já te recomendei que um dia você pretende jogar. Do jeito que eu tô recomendando o jogo pra você, já tem uma lista própria.
Ah, falando nisso? Pera, deixa o Flávio terminar de falar os jogos dele e eu continuo essa linha de raciocínio. Ué, então já terminou de falar quais são os jogos que você tá jogando?
Agora, oi.
Oi.
É que eu tinha mutado aqui o Deus. Então, eu terminei com o Destiria e é o que eu tô jogando no momento.
Ah, beleza.
Peguei os Obsidia.
E eu não tô gostando, mas isso não vem ao caso.
Ah.
Credo.
Vocês sabem que na semana passada eu já dei uma prova de quanto que eu sou chato, né? Se eu for começar a falar dos jogos que eu não gosto.
Cara, eu já vi isso naquela época, a discussão se Dark Souls era RPG ou não.
Ah, é verdade, né?
Tudo começou ali.
E detalhe, eu acho que foi o primeiro. Quando o Wade pegou e entrou, né? Foi a primeira participação dele.
Já foi sendo chato, né? Desculpa aí, pessoal.
Chegou já com os dois pés no peito já.
Foi mal.
Mas faz parte. Não, mas é isso que é bom. Pessoal aí que comenta, causa polêmica, porque polêmica traz views, e views que a gente precisa, ou que a gente quer ou não também. Mas enfim. Tá faltando você.
Então, falando de jogos recomendados, eu, como tô desempregado, tô pegando jogos que eu já tenho, jogos grátis, né? Como você tinha recomendado Hyrule Warriors na última semana, eu peguei pra jogar de novo. E realmente, cara, é bagunça demais aquilo lá.
O gênero,
né? É bagunça demais, cara. Eu não consigo gostar. Eu tô atacando um pessoal lá, aí de repente fala que tal pessoa tá precisando de ajuda. Aí eu vou lá ajudar e logo já fala que tal coisa começou a andar pra lá e tem que proteger aquilo lá também. Aí eu vou pra lá e no outro lado do mapa aparece a Gold Cthulhu e eu tenho que ir lá matar ela pra conseguir as coisas. Aí eu vou lá e tem uns caras falando que o tal região lá vai ser dominado pelos inimigos. Ah, pelo amor de Deus, deixa eu fazer alguma coisa. É tipo isso.
Esse é o motivo pelo qual eu não jogo um jogo RTS, entendeu? Pelo menos quando eu tô no museu eu consigo dar contas. Mas quando é RTS eu não consigo.
RTS, pelo menos, você fala tá dando problema em tal lugar, você vai com o mouse e clica lá e pronto. Já nesses Hyrule Warriors e Samurai Warriors da vida, você tem que andar até lá pra conseguir. Não, mas é claro, vou continuar tentando jogar, né? Porque como eu disse, eu tô pobre, os jogos que eu realmente quero comprar e jogar eu não posso. Mas é meio legalzinho, né? Mas então, já completando a história dos jogos que eu tô jogando, eu comecei a jogar aquele Pokémon Picross pra 3DS, que é de graça pra você começar a jogar, né? E eu viciei porque eu não conhecia Picross. Aí é uma coisa que você tem que pensar bastante, tô curtindo pra caramba. Até paguei uns reaisinhos lá pra comprar uns cristalzinhos lá.
Olha só. Quer dizer que você tá curtindo o quê?
Oi? Picross.
Tá.
Não é tão feio o nome a ponto de dar um segundo sentido pra ele, não, tá?
Sei. Vocês estão me devendo uma, lembrei disso.
Tá bom. E depois, além disso, eu tô jogando aquele jogo de música de Final Fantasy que eu não sei dizer o nome até hoje.
Teatríssimo.
É, exatamente, Teatríssimo Curtain Call. Que aí deu vontade de jogar de novo e voltei a jogar. Aí eu vi que tem músicas novas que lançaram como DLC, de Bravely Default, Chrono Trigger, eu comprei e tô jogando também. Basicamente só isso.
E a gente tá preferindo pegar e investir seu dinheiro em DLCs.
Está sustentando essa indústria.
Pois é. Reclama que não pode comprar jogo completo, mas sustenta a indústria de DLCs.
Não, mas deixa eu explicar pra quem não sabe. O Pokémon Picross, ele é de graça. E você compra cristais pra você ir mais rápido e tal. Só que o que a Nintendo tá fazendo com esses jogos é que o jogo é de graça e você compra as coisas. Só que a partir do momento que você compra X dólares, aí é como se fosse o jogo ficasse completo. Você não compra mais nada e aquilo que você compraria fica de graça. Nesse jogo, se você acha que gastar 40 dólares por cristais, aí pronto, você não pode comprar mais nada e todo cristal que você quiser a mais você consegue de graça. Então no final você não sai gastando 200 dólares num só jogo. Você, se gostar mesmo do jogo, você gasta o preço que ele seria normal. Não é que nem esse jogo de celular que tem gente que destrói a vida gastando o que não pode, porque compra e não acaba.
Aí, tipo assim, você faz logo a compra daquele limite, você libera tudo e você joga pelo resto da vida?
Exatamente.
Interessante.
Né? Porque nesse jogo você consegue uns cristais jogando, que é muito pouco, e você pode comprar o cristal que é pra você continuar jogando, liberar área, comprar item que libera Mega Pokémon. Aí quando você gasta 40 dólares, você entra no menu e fala: eu quero mais 8 mil cristais. E aí ele te dá, porque você já meio que comprou o jogo.
Que legal.
Entendi.
Pois é. Então, eu não gastei nem o preço de um jogo completo ainda, entendeu? Então, tudo bem.
Então tá bom.
Tá bom, então.
Vamos para as notícias?
Notícias! Hoje não vamos para notícia ainda, porque eu não vou esquecer de uma pessoa que ainda não falou sobre seus jogos, e toda vez que ela é host, ela esquece de falar sobre seus próprios jogos.
É verdade.
Ah, mas os jogos que ela gosta são muito chatos, então não precisa nem falar.
Olha aqui,
Louco,
Então vai lá, você...
O pessoal não tá gostando, hein? O jogo que eu ia falar foi o Blast que me deu. Então, não é culpa minha.
Tirando esse.
Qual jogo o senhor vai falar então, senhor Manuel?
Então, eu estou jogando Eu queria falar o nome do jogo, mas bem na hora que eu vou abrir minha análise, o jogo se recusa, a página aí de um site que eu não vou falar o nome, se recusa a abrir. Né?
Eu acho que o que você tava jogando mesmo era D4.
Aí, esse eu joguei com o maior prazer, bobinha. É. Não é esse não.
É Deadly Tower of Monsters?
Exato, obrigado. Que tava
de abrindo
Deadly Tower of Monsters. Que é um jogo distribuído pela Atlus, né? Que nós falamos bastante semana passada. Mas não é feito pela Atlus, ela é feita pela Steam. E, cara, é um jogo sensacional pra quem gosta aí de ficção científica da velha guarda. Aquela ficção científica dos anos 60 e 70, que tinha o Flash Gordon.
Aquela ficção raiz, aquela ficção... Moleque, né?
Isso,
tipo isso.
Moleque, aquela que aí começava o seriado com a abertura do Queen, aquela. The Master of the Universe! Bam, bam.
É The Queen que cantava?
É.
Ou é só o estilo?
Não, era o Queen que cantava a música do Flash Gordon.
Disso eu não sabia, não.
E. Inclusive, cara, é muito estranho que esse jogo, ele pega, ele parece que, entre aspas, né, pra falar que ele se inspira, né, ele meio que rouba a história do Flash Gordon, entendeu? Porque nele você é um astronauta que acidentalmente cai num planeta chamado Gravória, e você tem que tentar sobreviver lá, e enquanto isso você descobre que na verdade tem um imperador que ele escraviza os outros seres do planeta pra trabalhar pra ele em planos maléficos, assim. E você daí tem que deter esse imperador. É a mesmíssima história do Flash Gordon, cara.
Pois é.
Parabéns por vocês lembrarem a história de Flash Gordon.
Que malvado. A história de Flash Gordon é inesquecível.
É, então tá bom.
E além disso, eu sou velho, provavelmente eu não lembro muito bem, mas eu devo ter visto Flash Gordon na TV, né? Porque aqui no Brasil tudo demorava pra chegar.
Você viu Flash Gordon na TV?
Eu não tenho
certeza. É a primeira vez que veio pra cá.
As minhas memórias nunca são nítidas.
É.
A última vez que a gente conversou, demorou pra lembrar que eu tinha assistido Batman do Adam West, que também passava na TV, passava no SBT, inclusive. Mas enfim.
Verdade.
Inclusive tem histórias da filha do imperador se rebelar e ficar do teu lado, que ela é um dos personagens jogáveis, sabe? Igualzinho Flash Gordon, é incrível isso.
Mas talvez eles até tentaram vender a ideia do jogo pros criadores do Flash Gordon, recusaram, tiraram todos os nomes e
referências
e deixaram
lá,
história, né? E deixou.
Sim, do mesmo jeito que o pessoal do Flash Gordon queria comprar a história lá do mesmo criador do Tarzan, que agora esqueci o nome dele, é Edgar alguma coisa. Que ele tinha lá uma coleção de livros que um deles chamava Princesa de Marte, Os Deuses de Marte, em que inclusive fizeram. A Disney tentou fazer uma adaptação, né? Que foi um dos filmes que mais demandaram dinheiro, que é aquele John Carter.
Ah, eu acho legalzinho esse filme.
Não, eu também, eu não sei porque as pessoas acharam ele tão ruim e a Disney não quis fazer os outros dois livros da trilogia. Mas enfim. E Flash Gordon se originou daí. Ou seja, todo mundo aí copiando um do outro. Tá tudo certo.
Que só não tem problema.
Assim, é a vida, né? Fazer o quê? Nada se cria, tudo se transforma.
Pois é, inspiração não é nada mais do que uma cópia bem maquiada.
Exato.
Exatamente.
Bem, mas dito isso, vamos partir agora finalmente para as notícias.
Notícias.
Vamos aí das mais interessantes para as menos interessantes hoje. Na última edição nós fomos das notícias mais legais, por assim dizer,
para
as
mais chatas. Das mais chatas.
É que a gente foi aquecendo, né? Pro pessoal já não chegar e já não ter uma cãibra aí intelectual, né?
É. Verdade.
Aquecendo com os defuntos, né?
Também, né?
Exato.
Mas eu prometo aí, pessoal. Vocês que estão ouvindo hoje vão ter notícias muito mais agradáveis.
Mas vai ter uma notícia do defunto da semana passada.
Ah, o defunto.
Oh.
O defunto ainda não
esfriou.
Não,
mas uma notícia boa. É, não esfriou.
Aí pode.
Mas é uma notícia boa.
Tá. Começamos por ela, então?
Do defunto ou da boa? Vamos começar pela boa, vai.
Da boa, sim.
Final Fantasy XV terá elementos de estratégia e furtividade. Pra quem não sabe, Final Fantasy XV deve ser lançado ainda esse ano, né, pra Xbox, PS4 E digo eu aí futuramente pra PC, porque todos os Final Fantasy estão lançando pra PC. E a novidade é que além das batalhas que não vão ser mais em turnos, né? Agora as batalhas vão ser muito parecidas com Final Fantasy XIII, ou seja, meio que batalhas em tempo real. As batalhas também vão ter elementos de furtividade e estratégia. Consequentemente, aí os encontros dos inimigos vão demandar mais táticas, né? Por parte do jogador, e as batalhas serão mais complexas.
Interessante.
O que vocês acham disso?
Vai ter que racionalizar para enfrentar as inimigas.
E eu prefiro não fazer comentários. Eu odeio furtividade em jogo, eu nunca gostei de Metal Gear justamente porque não aguento ficar andando devagar, esperando o momento certo pra atacar, e pra mim colocar isso nesse jogo não faz nenhum sentido, e eu já tô bravo.
Que isso, começamos e já tá assim.
Viu, mas você não, sabe primeiro, que... pra começar, o estilo de batalha é baseado aí no Final Fantasy XIII, nesse de ação que tá virando agora, que já não é muito legal, não é muito legal.
Ah, eu gosto da batalha do
XIII. Ah, eu também.
Ah, eu gosto.
Ah, aí, ó, vocês que gostam de RPG, ouve o que eles estão falando, não,
detalhe,
e isso é coisa que se diga.
Antes de você continuar, eu falei até errado, é Final Fantasy XII, tá? Mas tudo bem.
Eu também gosto do 12 e do 13.
Eu também gosto do 12.
O quê? Ah, não, eu vou sair daqui. Falou, pessoal, até mais.
Que isso, Crédito. Fica aí, cara, isso é legal.
Malvado.
Mas então, eu acho que estão colocando muita coisa de... que não é de RPG, cara. Muita ação, muito stealth. Mas... então, por isso eu não queria comentar. Vai, agora vocês comentem.
Eu prefiro ver o resultado primeiro. Antes de tecer algum comentário mais...
ah, incisivo. Depois do 12, depois do 13 e depois do Type 0, cara. Não, Final Fantasy tá indo pra uma direção que não é boa. Tá cada vez pior, cara. Vocês chegaram a jogar o Type 0? É totalmente. Já é muito ruim. É muito
cara,
ruim.
Olha, eu vou fazer uma pergunta pra você que eu sempre me faço.
Vai, fala.
Ed, você não acha que você tá ficando muito velho? E que você não tá aberto a novas experiências?
Ah, cara, eu sou completamente aberto, eu jogo D4.
boa.
Então, não, mas eu sempre fui chato, então até que entendo, mas a questão é que tem muita gente reclamando dessa direção que Final Fantasy tá tomando, não sou só eu. Claro que tem muita gente que gosta, mas muita gente tá reclamando, entende? Então eu sei que eu não tô sozinho, pelo menos.
Então, é que assim, o jogo não dá mais pra Final Fantasy ser jogo de turno, isso é impossível. Então eu acho que a tendência é seguir por esse caminho do RPG de ação, mais puxado pro Kingdom Hearts, sei lá. Eu não sei, o 12 que era um mundo aberto, eu gostava da jogabilidade dele.
Não a jogabilidade não é um problema, o problema é o resto, realmente. Porque ele ainda foi em turno assim, em termos. Você tinha que escolher o ataque, você tinha que esperar, apesar de você poder andar.
Ah, então, era um misto dos dois, eu achava bem legal.
Não é.
Quem sabe o. O 15 não funciona bem. E, aliás, é provável que seja a mesma coisa do 7, né? Que o sistema de batalha do 7 também seja parecido com esse nível aí do 15.
Pois é, né? Eu sei. Se o 15 for ruim, a gente já se prepara pro 7 não ser grande coisa também.
Olha, cara, eu concordo plenamente com o Flávio. Eu não aguento mais jogos de turno, entendeu?
Não,
eu
adorei
o Final Fantasy 12, porque além de você ser um caçador de monstros, né, um pirata caçador de monstros, você ainda tinha um jogo... que você tinha a opção de pausar ele a qualquer momento, trocar de personagem e escolher o golpe que você quisesse. Então eu acho que é um sistema que, se você tiver o mínimo de mente aberta, vai agradar tanto ao cara que gosta de um jogo assim, um RPG sem turnos, né, um RPG action, e tanto a pessoa que gosta de um RPG por turnos, porque você tem a opção de pausar. Inclusive, como tem também o Fallout, e que pra tentar agradar os dois públicos. Os públicos que gostavam dos Fallouts de raiz, lá Fallout 1, Fallout 2, Fallout Tactics, e o pessoal que seria a nova geração aí, que gosta de jogos FPS.
Tá, só pra não dizer que eu sou totalmente chato, o que eu tô pensando agora é que talvez que eu não goste de verdade são a minha equipe controlada por inteligência artificial. E faz decisões burras, porque quando você tá jogando um jogo de RPG de ação, enquanto você tá controlando um cara, você não consegue controlar os outros. Então, os outros estão fazendo burrada.
Ah, mas até aí você tem... pode controlar a inteligência dele, sei lá.
Sim,
não, tanto que
eu já vi alguns jogos que realmente a inteligência artificial não era nem um pouco inteligente. Mas tem outros exemplos bons.
Pra mim, o único exemplo bom, que apesar do jogo eu não ter gostado a parte de inteligência artificial, eu gostei, foi Final Fantasy XII. Porque você podia acertar um monte de coisa, você acertava como que você queria exatamente que o cara se comportasse. Agora em todos os outros não, você dá uma dica do que ele quer, do que você quer que ele faça, e ele sai fazendo sozinho. Que nem o primeiro Final Fantasy XIII. Que você citava um cara lá como... Esqueci o nome da Job lá, que...
Não, o 13 usava aqueles paradigma.
É, paradigma lá. É. Aí você queria que o cara te desse o buff de ataque, por exemplo. Que seu personagem que você tava controlando não tinha nada de magia. Aí você tinha que te esperar ele dar uma luz nele e pra ele tacar o buff de ataque. Porque ele colocava buff de defesa, de magia, de não sei o que, de velocidade. Aí quando ele queria, ele colocava de ataque. Pô, tô esperando isso daqui desde o começo da batalha, cara. Agora já era. Entendeu?
Mas você... Não, mas você podia trocar de personagem.
Oi? É, você podia trocar de personagem.
Ah, não, não, é o que eu tô falando. Você podia trocar, só que enquanto você tá controlando um, você não controla o outro. Eu podia controlar o outro lá pra dar os buffs que eu queria. Só que nisso, o cara que é o ataque, queria os ataques que eu queria, tá lá jogando sozinho também, entendeu?
É, mas o Final Fantasy é hardcore, cara. O Final Fantasy,
pois
que
eu tô
falando aí. Porque você tem que ficar mudando, tipo, as táticas de batalha toda no botão e muda todo o estilo do jogo, cara. É o Final Fantasy mais hardcore que tem batalha. E ele é feito pra isso. E é tudo em acelerado. Você não tem tempo de pausar e. Não, agora eu vou pensar. Não. Muda pra tática defensiva. Muda pra tática de healer. Esse aqui vai virar healer, esse daqui vai virar atacante. E,
nossa, pô, cara, era insano. Tinha umas lutas lá que eram insano.
Eram.
Então, eu não acho que eu meio muito com RPG. Ainda mais que o 15 viu os trailers, também tá mais ou menos assim. Tipo, o cara atacando, a gente tem que se mover, tem que atacar, enquanto esses restos lá estão fazendo as coisas dele. Só que, tipo, RPG eu quero escolher o que os caras fazem. Eu sei qual item, qual ataque, qual magia que ele tem que soltar. Em jogo de RPG de ação, e isso por enquanto não foi feito bem feito.
Mas você já viu, por exemplo, Dragon's Dogma? Que eu acho que é um dos primeiros jogos onde seus companions são inteligentes.
Olha, cara, eu joguei um pouco, eu sofri com a parte técnica dele, por isso que eu parei de jogar. Eu não lembro agora essa parte da party.
Olha,
onde eu
cara,
vou voltar a jogar.
A party é extraordinária. Primeiro porque, tipo, ele te dá informações. Você chega no monstro, dependendo de quem tiver na sua parte, ele fala: não, esse monstro, ele odeia fogo. Ou seja, você já pensa: pô, vou usar fogo. Certo? E só de você usar os botões de tática, que você pode. Botões assim. Que de um aperto ele já muda. Por exemplo, se você pega e você fala que você precisa de ajuda, o cara já vai te pegar e vai te curar. Se você fala que você quer pegar e pra ele ir à frente, eles já vão à frente. Se você fala pra eles te seguirem, eles já te seguem. Então é muito rápido. É com um clique, eles já mudam totalmente o que eles estão fazendo. Então eles ignoram o que eles estavam fazendo antes e fazem. Ou seja, isso torna os companions inteligentes. Às vezes o suficiente pra te dar dicas do que fazer. E eu nunca tinha visto isso antes. Talvez eles sigam esse exemplo bem sucedido da Capcom, de Companions, e consigam aí passar pro Final Fantasy.
Bom, tem que esperar pra ver, né?
Tem que ter fé, cara. Ter a fé que...
é, tá que vai certo. Ser menos ruim do que eu tô pensando que vai ser.
É.
Enfim, mas a gente especulando, a Jump deu um exemplo de como é que seria, né, esse sistema. O desenvolvedor diz: ao usar uma magia de fogo, por exemplo, em elementos combustíveis como as ervas, os inimigos poderão arder com maior facilidade entre as chamas. E até nossos aliados poderão sofrer com isso. Para além disso, a furtividade em Final Fantasy XV será vital em alguns momentos do jogo, permitindo-nos rodear o inimigo para passarmos despercebidos e causar maior impacto no ataque. Então, assim, eu acho que às vezes não é os personagens, eles vão estar no automático e você não vai poder controlá-los. Às vezes, talvez seja a movimentação no cenário que mude. Que ela te dê vantagem, certo, ou desvantagem. E é verdade isso. Muitas vezes você usar magia, você usa uma magia que queima toda uma área e você tá dentro da área, seus aliados estão dentro dessa área. E os aliados misteriosamente não se queimam. Ou seja, o jogo começa a ter um pouco mais de realismo nesse sentido.
Olha, agora que você descreveu o sistema de batalha, me fez lembrar, talvez, do único jogo de RPG de party, de ação, que eu tenha gostado, que é o Dragon Age Origins. Ele era bem assim. Todo mundo movia conforme uma inteligência artificial, só que você podia pausar, você podia mandar comandos e tal, e ainda tinha esse negócio de você utilizar o terreno, o lugar com óleo pra dar mais dano, colocar a gente atrás pra dar dano crítico. Então tá aí um exemplo aí de um jogo de party que fugiu da minha regra.
Pois é, cara, tem, você tem que ter esperança. Eu acho que a Square não vai fazer besteira com uma das maiores franquias que ela tem nesse momento. Porque é um momento delicado. Cara,
ele já fez tanta besteira com Final Fantasy que é melhor não falar nada.
Credo.
Ué, todo mundo tá falando que Final Fantasy tá numa espiral da morte.
Credo, cara.
Mas você tá numa época onde o Final Fantasy tem vários concorrentes, inclusive orientais, entendeu? Ele vai ter o Dragon Quest, que vai sair agora. Ele tem o Tales of também, que tá saindo mais um jogo. Então ele não pode se dar o luxo de errar. Antigamente
ele podia. É, o problema é esse, ele não pode errar. A questão é que ele tá errando. Então, a minha fé na Square já tá, tipo, diminuiu 90% já faz anos.
Então, mas eu achei que o pior já foi, que foi o 13. Sim. Ah. Sei lá, o 14, você viu que o 14, o primeiro lançamento do 14 foi horroroso. Mas depois eles acertaram a mão e hoje é um dos maiores MMOs do mercado. Ele é
isso
bom.
Isso é verdade.
Então. Não, eu acho que o fundo do poço já foi atingido, eu acho.
Dá pra descer mais. A partir desse momento só dá pra subir, né?
É. Não tem como ir mais pra baixo. Eu acho que deve ser alguma coisa boa, eu espero pelo menos.
É, manteria um pouco de fé então.
Convertemos mais um.
Pois é. Nossa!
Vamos pra próxima notícia então. É. Depois dessa conversão, aí eu falava, graças a você, hein? Semana passada eu tentei, mas.
Ah, é só saber usar os argumentos corretos, cara.
O Ed não dava o braço a torcer. Aí
é só falar com essa vozinha mais desse jeito. Essa voz é, acaba me entregando.
Mais aveludada.
É, exatamente. Eu tava pensando na palavra.
Enfim, vamos pro próximo jogo. É. The Escapists, The Walking Dead, vai receber agora uma versão pra PlayStation 4. Pra quem não sabe, esse jogo é uma mistura. De dois universos, o The Escapist, que era um jogo, né, em 8 bits, onde você tinha que resolver puzzles e dominar um sistema de craft para poder escapar das prisões. E agora, tendo o subtítulo do Walking Dead, esse jogo aí também vai ter os personagens da história do Walking Dead, da série de televisão, né? Não do HQ. Chegaram a dar uma
hoje em
olhada
dia tem que especificar se é TV, se é jogo, se é HQ.
Não, porque as histórias são totalmente diferentes, né, da série e da
pois
HQ.
É.
Mas estão tomando um rumo bem diferente uma da outra. E com personagens diferentes também, né? Se chegaram a dar uma olhada nesse jogo?
Eu não cheguei a ver, não. Só de nome mesmo.
Esse jogo, se bem me lembro, fui eu que pedi através da RP do Blast. Foi feito matéria pro Game Blast dele. Eu sei que ele também foi lançado pro Xbox One. Até ele tá aqui na minha live, lá tem ele, já vi. E realmente, assim, ele é bem interessante, porque a gente pensa, né, que vai ser uma coisa mais, como é que eu vou te falar, mais sombria, mais escura, mais estranha, mas não é tão, não. Ele até é um joguinho bem interessante jogar, ele é divertido, assim, a parte da, como é que eu vou te falar, da continuidade dele, ele não fica chato, não é aquela coisa que você vai perdendo interesse, não. Eu, no primeiro momento, eu pensei que ele devia ser mais sombrio, mais estranho, mesmo sendo nessa interface de 8-bit, né, eu não esperava que ele fosse assim, de, como é que eu vou te falar, de segurar o público. Eu achei ele legal, acho que vale a pena jogar assim. Não é aquele jogo que você vai falar assim, ah, é o melhor jogo que eu joguei na minha vida, mas ele te prende, sim. É interessante, vale a pena.
Pois é, você falou que você foi feito uma análise do Blast, coincidentemente fui eu que fiz a análise.
Isso, e aí? Você... Bate o que eu disse, bate com o que você disse, o que você achou, aliás. Você achou que ele dá pra. Assim, vale a pena, né? Ele é bem interessantezinho, ele segura a pessoa jogando assim.
Sim, inclusive o original. Também segura bastante, porque é um jogo no qual você tem que. Os dias vão se passando e você tem que sobreviver e completar as quests. E é uma coisa complicada, porque você tem que fazer muito crafting.
Perda de microfone. Completar.
Desculpe.
Entendo.
E você tem que fazer muito crafting pra completar. E você também pode. Você tem atributos que você tem que subir, que você pode fazer exercícios para subir seus atributos físicos, ler para aumentar seus atributos de inteligência. Então é complicado. E tem várias maneiras de você passar de cada fase. É muito interessante. Ele já fez
isso, ele chega a ser um tanto extenso por tudo isso.
Sim, e ele fez um super sucesso quando ele lançou a primeira versão, e essa do Walking Dead eu acho que deve ter feito mais sucesso ainda no PC e no Xbox por ter esse tema, né? Que o pessoal gosta bastante, no geral gosta, ou gostava, né? Muito do Walking Dead.
Acaba chamando a atenção pela marca, né?
Isso, exatamente. E é legal saber que também o pessoal do PS4 vai poder aproveitar, assim como dos outros consoles e interfaces que foi lançado.
Sim, todo mundo poderá aproveitar com o seu console preferido, exceto se for um console da Nintendo, aí você não vai poder aproveitar.
É, sim. É a única que não derruba a exclusividade.
Em edições anteriores a gente já falou que multi não engloba Nintendo.
É. Se bem que o Minecraft da Telltale vai sair pro Wii U, né? Nem tava na pauta, mas eu tô puxando agora.
É exceção.
É. Na verdade, eu acho que o livro deve ter saído pra tudo. Se duvidar, tem até livro de colorido no Minecraft. Tem tudo.
Deve ter.
Tem livro, tem filme pornô do Minecraft. Não sei se vocês viram essa semana a notícia.
Ô, louco, eu vi, mas eu fiz questão de esquecer.
É melhor desver isso. Tem tudo que pode ser lançado na face da Terra, já foi lançado no Minecraft.
Não, esse negócio de ter livro, coisas pornô do Minecraft, é quase como o pessoal dos anos 90 cultuava a Lara Croft, quando ela ainda era...
Cara, não, mas assim, nos anos 90 você não tinha outra opção, era aquilo ou aquilo.
Hoje, exatamente.
Já foram aí uns 15 anos já de evolução.
Sim.
Exatamente, no caso ela era a primeira, né? Aí a primeira sempre acaba tendo prioridade no pensamento do pessoal.
Bizarro.
Mas, sabe, enfim, quando você vê aquele gráfico do Tekken 1 e achava aquilo o máximo?
Sim.
Verdade.
Os gráficos do PlayStation, né, cara? Nossa, surreal. Comparado, por exemplo, com o do Super Nintendo.
Mas enfim.
O jogo vai ser lançado aí pra PlayStation 4, então, dia 16 de fevereiro. Se você se interessou, vai fundo. Se você tem dúvidas ainda sobre comprar o jogo, passa no Game Blast, digita lá The Escapist The Walking Dead, que você vai ver lá a análise e pode te convencer ou não a comprá-lo. Enfim, vamos fazer umas notícias mais likes aí. Ou nem tanto, né? Polêmicas. França analisa a lei contra games que degradam a figura feminina. Como é que é isso, Gisele?
Isso. Bom, na realidade, né, até vamos dizer assim que seja uma polêmica, porque como muitas pessoas colocam, né, às vezes se é um jogo de época, se tá no sentido lógico dentro do enredo, então não pode ser considerado como degradação da figura feminina, né. Hoje em dia esse assunto é muito discutido, a gente até em off aqui tava falando um pouco, né, sobre a questão da roupa nova da Laura do Street Fighter, então... Muito se fala, né? O que é sexista, o que não é sexista. Então, lá, eles estão nessa discussão e eles estão tentando até sugerir sanções fiscais aos jogos que representarem mulheres de forma degradante, né? Eu acredito que são iniciativas para tentar assim, diminuir a violência contra a mulher, porque, de certa forma, se as empresas incentivam, né, através de imagens, através de enredos, a violência contra a mulher, acaba que se torna um lugar comum, né? Acaba que se torna um pensamento do senso comum. E a ideia não, talvez assim, promover através de enredos, através de imagens, uma coisa mais igualitária. Então, no texto que está pedindo, eles dizem para alterar o termo pornografia para representação degradante contra as mulheres. Então, assim, no sentido de tentar deixar essa lei um pouco mais ampla, porque lá já existe, né, alguns pensamentos em torno disso. Então, eles falam assim que na França, equipes de desenvolvimento, elas, compostas por profissionais franceses da União Europeia, têm descontos nos impostos quando a criação do jogo apresenta valores superiores a 100 mil euros. Então, para eles, a sanção fiscal seria muito importante, porque, pô, se tirar, entendeu, uma fatia de isenção de 20% de imposto do custo, né, vai ser muito pesado para os desenvolvedores fazer uma coisa errada e, de repente, assim, ganhar uma sanção dessa. Ficaria muito difícil. Então, assim, até o momento, todo mundo foi muito a favor da lei, de que é uma atitude boa, mas que é um pouco difícil de ser implementada. Eu não lembro, assim, eu lembro um pouco, não sei se vocês também lembram, da época que foi lançado o GTA, que teve toda uma polêmica, né? que eles falavam que a classificação etária do jogo era muito complicada de fazer, que tinha muitas coisas lá que eram erradas, porque afinal, o próprio nome do jogo já começa com uma contravenção, né? Já começa com um crime, então é muito difícil a gente, assim, estabelecer um padrão de certo e errado quando se trata de enredo de jogo, né? E não só com relação à violência contra a mulher. Eu, assim, na minha cabeça tem a seguinte lógica, que tudo que vai contra a lei deve ser visto com um olhar mais de atenção. Porque a gente sabe que em alguns casos, por exemplo, questões como a roupa da Laura, como roupa de personagem, como postura de personagem, dependem um pouco do enredo, daquilo, da proposta do desenvolvedor. Agora, se é uma coisa que está realmente fazendo apologia à violência, vamos dizer, às drogas, aos crimes, aí tem que ser visto com atenção, sim. Eu acho que, claro, toda atenção é necessária. Mas eu acho também, assim, jogo é uma coisa interativa. Então, a possibilidade de você modificar todo aquele universo. Eu acho que deveria ser, assim, por exemplo, como no próprio GTA, né? Que você pode colocar, vamos dizer, uma modificação X. O The Sims também tem isso, né? The Sims tem lá as imagens pixeladas, imagens não pixeladas. Você pode desbloquear no jogo aquilo para deixar dentro do seu entendimento, né? E, claro, vai um pouco também da questão de maior de idade jogando, menor de idade jogando. Eu acho que vai um pouco do entendimento de cada um. Menor de idade, então, não deveria ter acesso a determinadas coisas, né? Agora, a gente sabe que varia um pouco também família, de outras, vamos dizer, outras variáveis, né? Então, por isso que é meio tenso. Claro, o desenvolvedor, ele tem a responsabilidade principal. Eu não vou fazer a coisa de determinada forma, não vou liberar acesso de determinada forma. Mas a gente sabe que em casa, né, a criatividade do ser humano, ele vai começar a mexer, ele vai começar a criar uma modificação, ele vai começar a criar uma versão alternativa. E a gente sabe que pode acontecer, sim, fugir do controle da empresa desenvolvedora. Então é muito complicado a gente colocar um limite, né, nessas questões. Pelo menos é meu pensamento.
Eu tenho
duas. Qual jogo hoje que não tem?
Que não tem? Desculpa, fala aí.
Que não tem mod de personagens pelados, né?
Todos. Exatamente, exatamente. Então, a desenvolvedora, ela pode, sim, fazer a coisa no jeito dela, do jeito que a legislação pede. Agora, e o público? Se o público decidir que ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer, vai espalhar e vai acabar virando unanimidade, né? Aí o que é melhor? Uma cópia autorizada daquilo ou uma cópia que o pessoal vai adulterando e vai fazendo coisas até piores, né? É complicado.
E não só isso, porque assim, eu acho que tem dois problemas. O primeiro é o seguinte: por que você não pega e não institui isso para todas as outras modalidades de arte? Você vai ver no cinema, você tem nudez, você tem degradação da mulher, às vezes com bases históricas ou não, mas de qualquer maneira.
Sim, sim.
É a liberdade de expressão para você contar uma história. E até nas artes plásticas, né, você tem isso. Você tem quadros que contêm a nudez, você tem quadros que contêm, às vezes, a mulher em submissão. Tudo bem que são, que tem muito a ver com a época no qual eles foram pintados. Mas nem por isso eles são censurados. Eu acho que o que tem em cima disso é toda uma crítica, toda uma explicação do que está ocorrendo, sabe? Se é uma obra de ficção, porque é uma obra de ficção. Se é uma obra histórica, porque tem todo um contexto histórico por trás dela que faz com que ela tenha toda essa degradação. Agora, não simplesmente você proibir ou coibir, né? Você pegar e falar, não, agora você vai ter que pagar impostos a mais porque a sua liberdade de expressão, as suas ideias estão num campo que hoje em dia, vamos dizer entre aspas, não tá no politicamente correto, não tá no eticamente aceitável.
Sim, e a gente ainda tem mais uma questão, porque, por exemplo, o jogo, ninguém te impõe jogar aquele jogo, você escolhe o que você quer jogar, você decide o que você vai levar para dentro da sua casa. Agora, por exemplo, quando a gente trata de canal de TV aberta, aqui no Brasil, se você só tiver uma TV aberta na sua casa, eu acho que a gente ali muitas vezes vê uma fábrica de psicopata, se for partir dessa linha de raciocínio, porque, por exemplo, novela mostrando estupro, novela mostrando nudez, mostrando situações terríveis de submissão, programa de auditório fazendo deboche de determinadas situações. Então, eu acho que a TV aberta, ela é muito mais pejorativa do que um jogo, do que um objeto de arte, do que um filme, que você escolhe para assistir, que tem uma classificação etária, que tem todo um público seleto, entendeu? E um jogo, um objeto de arte, ele é para um público diferenciado, financeiramente falando. Agora, aquelas coisas que são acessíveis à população, essas é que realmente são preocupantes, entende? Então, eu acho que, assim, uma discussão dessa aqui no Brasil, a gente tem que partir do começo. O que é mais acessível à população e o que é menos acessível à população. Que tipo de clientela está recebendo aquele tipo de produto e como ela está digerindo aquele tipo de produto, como ela está consumindo aquele produto. Então, a discussão é um pouquinho longa.
Sim. E além do que, eu acho que as coisas estão se baseando cada vez mais na realidade. E a realidade é bem diferente da ficção, porque nem sempre tem um final feliz. Às vezes é o vilão que vence no final. Eu acho que até as novelas estão mudando meio que pra isso, sabe? Porque você, quando você coloca sempre o herói vencendo, tudo sendo bonitinho, redondinho, começa a distorcer muito da realidade. Porque, infelizmente, a realidade não é assim.
É, aí vem aquela questão, por exemplo, você mostra uma cena forte. Mas com que objetivo? Ela serve de um alerta? Ela serve de uma crítica? Ela serve para quê? Então, muitas vezes tem que se observar a contextualização. Dentro do jogo também pode acontecer uma coisa dessa. Ah, eu vou colocar aqui uma situação X, mas aquilo ali naquele contexto vai ser uma crítica social, vai ser um alerta para aquele jogador dentro do enredo. Então, não é uma coisa vã, né? A gente tem que analisar também por aí. O que é uma coisa sem sentido ou o que, que tem um sentido lógico dentro do que se quer passar?
Isso me faz me lembrar do Devil May Cry, do mais novo que lançaram, em que tem uma cena de sexo entre dois demônios, né? Um demônio e uma demônia. Que é meio como na forma humana, né? Mas dá pra ter umas coisas meio nojentas, claro, lá. Aí ficou público essa cena de sexo e o pessoal ficou muito bravo falando, mas isso não é bonito, não sei o que, isso não é sensual. Mas esse sexo não era pra parecer sensual, não era pra excitar ninguém, era pra mostrar, tipo, a nojeira do personagem, do vilão, e, tipo, pra dar caracterização pra ele. O sexo nem sempre é mostrado só pra, ah, olha que bonito, se excita em público, por favor.
Entendi.
Além do que, eu não queria falar nada, mas o sexo na vida real também nem sempre é bonito, né? É só bonito pra quem faz, mas enfim.
Pois é, né? Se for olhar os detalhes.
Vamos mudar pra próxima notícia antes que isso.
Vamos.
O Xbox One vende 99 unidades no Japão. Como assim, Flávio? 99 unidades?
Pois é, né, cara? Xbox, Japão, uma combinação que não deu nada certo.
Se os videogames que fazem sucesso lá já estão vendendo pouco, imagina a marca que nunca fez sucesso, né?
É, exatamente. Assim, a Microsoft nunca se deu bem lá no mercado japonês, né? Foi desde o primeiro Xbox, sempre vendas extremamente baixas. Mas nessa última semana, de acordo com o relatório que saiu aí, das vendas, foram contabilizadas apenas 99 unidades do Xbox vendidas.
Assim, no total, em todo o Japão, é isso?
Todas as lojas da pesquisa, né, que são as principais lojas da cadeia japonesas, né, foram só 99.
Meu Deus, que bizarro.
É estranho, porque assim, o PlayStation 3 vende mais que o Xbox no Japão.
Não, e o mais estranho é que, por exemplo, o diretor do Dead Premonition, que a gente tava falando do D4, é japonês e o D4 até então era exclusivo para Xbox One. E mesmo assim o Xbox One não vende nada.
É, então, a Microsoft tenta direto fazer campanhas para tentar estimular as vendas no Japão. Mas não dá. Mais que eles façam alguma coisa, o japonês não quer saber de Xbox.
Eu sou metade japonês e eu não quero saber de Xbox. Eu acho que é genético, hein?
Pode ser. Credo,
que horror.
Ó, pra você ter uma ideia aqui, ó, nessa lista aqui, que é das vendas do dia 11 ao dia 17, os três consoles mais vendidos foram o Nintendo 3DS XL, o PlayStation 4 e o PlayStation Vita.
Nossa, até o Vita
ainda tá vivo no Japão.
O Vita vendeu 18 mil unidades essa semana.
Nossa. Pô, é pra humilhar mesmo o Xbox, hein? Se até o Vita tá vendendo mais.
Aliás, até o Wii U tá vendendo mais.
Até qualquer coisa. Se você se botar o Zibo lá, também tá vendendo mais.
Olha, tá vendendo mais.
Tá, o Zibo talvez não, mas aquele Mega Drive com 50 jogos na memória, acho que vende mais.
Se duvida.
Nossa, que tristeza.
Pois é, Xbox, não foi sua vez lá. Não, mas eu acho que o problema é com o Japão. Porque, por exemplo, eu gosto de jogos japoneses. E eu não gosto do Xbox One.
Esse
qualquer
pessoa
que tem qualquer relação com o Japão não vai gostar do Xbox One. Só pode ser isso.
Né?
Talvez.
Né? Tá achando que é o caso.
Será que não é também um pouco do barrismo, assim, do povo japonês? Porque pelo fato de ser um videogame que não é japonês, e a gente tem uma tradição em consoles...
Como o japonês é tudo preconceituoso, eu acho que é muito provável.
Pode ser, é um.
Eu acho que é uma questão de barrismo, não é uma questão de preconceito. Eles valorizam muito o produto deles, entendeu? De certa forma, a Sony é japonesa, a Nintendo é japonesa, e o americano vai pra lá e vai pegar o dinheiro deles, é complicado, né?
Mas veja o outro lado. Por exemplo, eu que não tenho nenhuma origem japonesa. Eu gosto de jogos japoneses. Daí eu sei que praticamente todos os jogos japoneses são lançados pro PlayStation 4 e muitos deles não são lançados pro Xbox One. Qual console eu vou querer comprar?
Mas você não é japonês aqui no Brasil.
Não, mas
é
o que eu falei. O problema é que o jogo
comparar...
japonês.
Assim, tenta comparar com algum produto que seja muito bom da tua cidade que você acha que qualquer outro lugar vai ficar ofuscado, entendeu?
Nossa, não tem
que
nada
aqui.
No
Pará. É que nem aqui no Pará, por exemplo. A gente aqui curte o açaí paraense, ninguém curte o açaí paulista, entendeu?
Ah,
açaí,
tá.
Açaí paulista tem Guaraná, a gente não quer com Guaraná. A gente quer
o quê? Açaí sem Guaraná? Isso existe?
Sim. O açaí paulista tem Guaraná, né? Até onde eu sei, o açaí paulista tem Guaraná, né?
Não, absurdo é ser sem Guaraná. É açaí com Guaraná, pra mim.
Nada, açaí sem Guaraná, açaí com farinha, filho.
A gente, a planta saiu açaí com Guaraná dentro dele.
Não. Açaí com farinha de mandioca, não tem coisa melhor.
Olha, é por isso que é assim, vocês assustam os paulistas assustam vocês.
A farinha de mandioca tem muito assustado. É tenso, viu?
Aliás, vocês sabiam que os americanos acham estranho a gente comer abacate como se fosse fruta?
Por que eles comem abacate como se fosse...
Eu não sei como diabos eles comem abacate.
Carne. Foi churrasco.
Pois é.
Eu vi uma lista de coisas que os americanos não sabiam sobre a gente, eles falando, né? E falaram, os brasileiros comem abacate como se fosse fruta. Ah, como assim? Não sei o quê, que nojento. Ué, como assim?
Tem outra maneira de comer abacate. Como se fosse nacho, né? Como se fosse nacho.
Eu não quero...
Guacamole.
Credo. Eu não quero ficar pensando nas maneiras de comer abacate aqui, porque aí a mente pode divagar para alguma outra coisa.
Olha, eu tenho a mente doentia, não consegui pensar em nada. A mente é mais doentia que a minha.
Vamos trocar de notícia?
Vamos lá, vamos.
Tá, vamos lá, vamos lá. Ó, outra notícia aí. Samsung VR é lançado no Brasil.
E aí, o que vocês acham? Vai pegar a mania? Vocês vão
Depende,
andar no
qual
ônibus,
é o preço dele? Essa é sempre a primeira pergunta que eu faço. Né?
Ele chegou aqui com preço sugerido de R$799.
Ah, tá bom.
O óculos saiu por $600, né? O preço sugerido.
Isso.
Do óculos
Rift. Cara. Ele é mais caro que console?
É, né?
Chegou pra conquistar
Mas
o mercado,
aí,
então.
Vocês acham? Acrescenta, vocês acham que vale a pena?
Olha, se
eu acho que não, sem suporte de aplicativos, de jogos e tal, não vai pra frente, não.
Então, mas mas calma aí, a gente tem que diferenciar o seguinte: se o óculos, a tecnologia virtual pra videogames vai pra frente, ou se o óculos da Samsung vai pra frente, que são duas coisas diferentes.
Mas é que uma coisa não puxa a outra?
Também, mas eu acho assim, por exemplo, a Samsung lançar um óculos com esse preço, vocês podem até querer me crucificar aqui, mas eu acho que é um preço acessível comparado aos outros óculos de realidade virtual. Se ele for pelo menos 1080p, assim, cara, e mesmo que não tiver fone de ouvido, você tem que comprar o teu pra colocar. Poxa, já é super acessível, assim, e o futuro dos jogos aí virtuais é aceitar qualquer hardware.
Segundo a notícia, ele é compatível com o Galaxy Note 5, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy S6 Edge e Galaxy S6.
Opa.
Não tá falando nada de PC, não tá falando de videogame.
Agora você já mudou a situação. Eu já sei, quando ele fala que é compatível, eu tô achando que aqui a gente tem que colocar o teu celular nele. Aí já mudou de figura, né? Ele tá querendo pagar R$700 pra ser o suporte de celular. Daí, né?
Aí, veja bem, né?
Eu não vou nem falar palavra, mas todo mundo sabe, né? Daí.
Agora, eu pergunto uma coisa pra vocês. É, vocês que acompanham, né, o mercado, vocês chegaram a testar aquele binóculos que é o brasileiro?
Meu Deus!
Binóculos?
Tô sabendo dele agora.
Também.
Meu Deus, vocês não sabiam do binóculos, não? Ele foi produzido por uma empresa de Curitiba. Inclusive, ele até tava disponível na CCXP, na Comic Con, pra venda. E ele tava com um preço bem barato, inclusive. Ele é bacana. Ele é, assim, mais ou menos parecido com o Samsung VR de aparência. Ele não deixa de ficar muito diferente, não. Ele não deixa nada de ver, olha. Ele é bem compatível com tudo isso que tem. Então, eu acho, assim, muito doido. Inclusive, eu tô até acompanhando aqui. Estão dizendo que ele foi lançado na CES dos Estados Unidos, né, nessa última edição. Então, assim, o binóculos, ele tinha tudo para decolar. Se ele, assim, se tornasse mais conhecido, mais divulgado, se de repente essa questão dos óculos de realidade virtual se tornassem, assim, uma coisa mais massificada, eu acho que a binóculos poderia também sair na frente.
Mas a pergunta que não quer calar, você testou o binóculos?
Não, porque eu não fui na Comic Con, mas eu conheço o cara que criou, conheço a história do binóculos, assim, vi várias pessoas que testaram. E o que me passaram, né, o que eu pude pegar de informação é que ele vale a pena, sim. Ele não é tão diferente. Agora, eu gostaria de conversar com alguém que já tivesse testado todos, entendeu? Aí a gente tinha que falar com o Rizard, né, o Leandro, que ele que é o testador de óculos aqui do Blast, né? Eu acho que o Leandro Rizard já deve ter testado todos, porque ele
porque conversa, a pergunta
ele já disse sobre isso.
A opinião das pessoas sobre os óculos é bem extrema, entendeu?
Uhum.
As que testaram realmente os óculos da Steam ou Oculus Rift e tal, falaram que é sensacional, entendeu? Antes elas pegaram falando que não ia virar, que não ia vender, mas depois que você testa, é uma experiência ímpar. Daí as pessoas gostam. Por isso que eu perguntei se você testou, porque essa é a única maneira, entendeu? A gente pode ficar especulando aqui, mas não vai levar em nada. Porque a resistência contra os óculos de realidade virtual eram tremendas até meses atrás. E de repente, essa barreira começou a se dissolver quando as pessoas finalmente puderam, os jornalistas puderam finalmente testar de fato os óculos.
Isso.
É, porque as pessoas se lembraram do 3D, né? Que a nossa, essa é a novidade, vai ser todo mundo. O mundo vai ser novo com as telas 3D. E enfim, né?
Exatamente.
Eu tenho visto, assim, muitas. Como é que eu vou dizer pra vocês? Uma receptividade positiva. Muitos comentários positivos. O que eu tenho visto também são vários modelos disponíveis. Então, se realmente não vier pra cá naquele preço absurdo, eu acho que vai acabar virando mania, sim. É, quando a gente tava fazendo a cobertura da BGS, quem tava testando os óculos era o Leandro, por isso que eu até citei ele aqui, né? E ele tava comentando, eu bem me lembro que ele disse alguma coisa do tipo que um dia ele esperava ver na rua as pessoas usando nos ônibus, assim, usando no seu dia a dia, entendeu? Que era uma coisa que seria aceitável futuramente, porque é uma tecnologia que dá pra massificar, entendeu?
Sim.
É, não sei. Sim, mas eu não sei a que velocidade que a gente vai conseguir isso.
Ah, eu acho que ele é lento quase parando.
Pra mim, o principal problema é se cada empresa pegar um padrão pra ela. Tipo, esse jogo vai ser compatível com esse óculos, mas não com os outros.
Não, mas
daí. Porque o que acontece com 3D. O que acontece com 3D é assim, tipo, eu sou um entusiasta do 3D, eu tenho 3D Vision pra computador. Só que tem jogo que fala que é preparado pra 3D, mas é 3D pra TV. Que é tipo aquela imagem. Cada metade é uma visão do olho, sabe? Já o 3D Vision, ele tem que estar preparado para cada frame inteiro ser uma visão do olho. Ele recebe 120 frames e mostra 60 para cada olho, saca? Então já não é compatível com o outro. Então se cada empresa fizer da sua maneira, aí que não vai decolar mesmo, porque...
Faz sentido.
Ah, então nessa pegada aí que talvez possa também seja a Sony, porque o dela é pro PlayStation e tipo, você tem o PlayStation Dance.
É, faz sentido também.
Você bota lá e, tipo, igual o joguinho, bota lá no disco pra rodar e mas funciona.
Uma entrevista com o CEO da Sony, ele falou justamente isso, que a Sony tem a vantagem de, além de ter a produtora de videogame, ter o PlayStation, ainda tem a parte da empresa que é de filmes. Então, sim, ela tá bem servida tanto de jogo quanto de filme.
Verdade.
E você não precisa gastar um PC de $1,000 pra fazer o negócio rodar direito.
E outra, eu acho que só não eles começaram a não unificar essa compatibilidade, Eles só começaram, por exemplo, não criar uma engine que depois, no produto final, você pode fazer pra vários tipos de óculos, porque o 3D pra videogames não virou. Aliás, também, nem pra cinema.
Não, é só no cinema mesmo.
É isso, eu tava pensando de casa, não virou também. Eu tenho aqui uma televisão 3D, né, que eu uso como monitor. Cara, eu achei que eu ia assistir horrores nela. E lança, às vezes, Assassin's Creed novos aí que usam 3D, outros jogos que falam, ó, 3D Vision, cara, você pode usar. Cara, eu não tenho interesse em colocar.
Sabe qual que é o problema desses filmes 3D? É que eles não colocam a separação muito forte, justamente porque tem pessoa que não se acostuma bem, né? Pra não falar que tá com dor de cabeça. Então eles deixam a separação meio... a parte mais próxima e a parte mais longe, próxima uma da outra. Tanto que se você jogar um jogo em 3D, por exemplo, no 3D Vision colocar 100%, e ver um filme em 3D, é outra história, cara. Pra mim esse é o problema dos filmes.
Eu adoro filme 3D.
Então, porque você vê no cinema e a tela é grande, dava uma isso, sensação. Uma imersão, agora você vê na sua TV, isso. Você vê na TV que é uma tela menor e com uma separação pouca, aí você vê aquele trocinho lá, não é a mesma coisa. Então,
a desvantagem do filme é isso. TV. Depende muito da TV, da tua sala, do ambiente que você tá. Tudo influencia naquela sensação de imersão. O 3D é uma coisa que ele exige uma atenção total. Você tem que assistir só prestando atenção. E por exemplo, como a gente quer estar mexendo no celular, quer estar no computador e na TV. E o 3D não, você tem que sentar e assistir o filme, entendeu?
Também tem isso.
Eu adquiri vários filmes 3D aí. Eu já tive tanto a TV com óculos passivo quanto com óculos ativo. É legal? É legal. Só que assim, é uma coisa assim que, meu Deus, que revolução, agora eu só vou fazer tudo em 3D. Não. Agora o Oculus Rift dá uma vontade de você fazer isso, porque pra começar, né, os filmes geralmente não são em primeira pessoa. Há vários jogos que são em primeira pessoa. Né? E o único medo que dá é você perder totalmente a noção da realidade e ficar dia jogando e morrer no meio do processo.
Eu morri e acaba.
Viu? Só esse negócio do jogo em 3D, do filme e tal. Tinha um amigo meu que tinha uma TV 3D e comprou o PlayStation com Uncharted 3, eu acho.
É, o 3.
Tinha suporte 3D.
Foi o ano que saiu tudo em 3D.
Oi?
O ano que saiu todos os jogos em 3D.
Exatamente. Aí eu fui na casa dele, ele mostrou, né, como é que joga em 3D, fica legalzinho, mas não é grandes coisas. Quando eu fui ver, ele não tinha botado pro jogo rodar em 3D. Porque pra rodar em 3D, você tem que entrar na opção lá do videogame e falar,
isso,
né, do jogo lá rodar em 3D.
Ele tava
ligando só aquele transformação automática da TV, saca? Que ele tenta fazer um 3Dzinho meio capenga. Isso daqui não é 3D, tá errado. Aí entrei nas opções, liguei, ele falou, puta, cara, ficou bem mais legal.
Nasceu.
Efeito psicológico.
Mas então, é tipo isso, entendeu? Quando a pessoa vê o 3D de verdade, tipo um jogo com uma profundidade boa pra ele, ou um controle de profundidade de convergência, é outra história. Você vê um filme que foi feito pra tela de cinema, não é a mesma coisa. Tanto que eu tenho todo jogo que eu compro, que eu acho que vai ser legal em 3D, eu tento rodar em 3D. Mesmo que fique ruim, eu tento. Já filme e tal, vídeo, eu nem tento ver 3D, porque eu sei que não vai ser grande coisa.
Entendo. Eu só vou terminar falando que algo acontece da mesma maneira em relação a home theater. Eu tenho um daqui especial pra PC, da Logitech. Cara, que diferença faz você ouvir um filme em 5.1 e você jogar um jogo com ele. É outra coisa. O jogo é muito melhor.
Então.
Mas enfim, vamos para as próximas notícias aí. Muitas notícias para pouco tempo. Deixa eu selecionar as mais polêmicas / as que eu mais gosto, né? Não vou mentir. Os desenvolvedores da Obsidian estão interessados em produzir uma continuação para a série Fallout.
Eita.
Lembrando que a Obsidian foi que fez Fallout New Vegas, né?
E o Fallout 2 também.
O 2 também?
2 também.
Não, calma. A notícia é que eles estão interessados em continuar Fallout 4, né?
Calma. Continuar Fallout 4 tem duas possibilidades. Ou você faz uma das expansões, que tem 4 expansões que vão ser lançadas, né? Uma, inclusive, tá prometida aí pro primeiro trimestre, mas ainda ninguém deu notícia. ou a continuação pode ser Fallout 5, ou Fallout com algum subtítulo desconhecido ainda.
Pode ser um outro título, igual New Vegas foi.
Exato.
Ah, ou pode ser que nem o Shin Megami Tensei 4, que vão lançar o Shin Megami Tensei 4 Final, que na verdade não é um 4, é uma continuação do 4.
Foi vira igual o Kingdom Hearts, que lançam Fallout 4.2,7 Final Mix.
Pode ser.
Alpha. Pode ser também.
Ah, mas nesse ele merecia, viu? Porque, tipo, se já fizesse um Fallout alternativo, onde mudasse o sistema de diálogos e você realmente pudesse ter decisões nos diálogos, nossa, já eu pegaria, faria que nem aquele meme do Fry, entendeu? Tipo, take my money. Mas enfim, não é nada certo, né? O que foi dito pela própria...
Pedro de microfone.
Desculpa. O que foi dito pelos próprios desenvolvedores da Obsidian é que... O seguinte, um deles disse: estou sempre preparado para trabalhar em Fallout. Penso que a maioria de nós está. É uma licença divertida. E foi só. Foi assim, a Obsidian jogando verde para ver se a Bethesda pega e... fala, nossa, aquele Fallout New Vegas foi muito bom. Vamos ver se a Obsidian faz outro Fallout bom, porque nós fizemos um Fallout meia boca.
Estamos aqui sem fazer nada e tal.
Bom, que vai continuar a série, ninguém tem dúvida, né?
Não, com certeza. O Fallout 4 sendo agradando ou desagradando, o público, ele vendeu. E para as desenvolvedoras e distribuidoras é isso que importa.
Exatamente.
Muito mais do que o jogo ser bom ou ruim.
É por isso que o Resident Evil tá cada vez mais indo pra ação e pra capa contando faz, porque nunca. Os antigos nunca venderam tanto, né?
É que o Resident Evil, eles não sabem pra onde ir. Eles estavam começando a ir pro lado, voltar pras origens com o Resident Evil Revelations. Daí no Revelations 2 eles cagaram. Desculpa falar, mas é verdade, eles cagaram. Daí. O 1 é bom, o nosso 1 é maravilhoso. Agora o 2 começou aquele monte de monstro espalhado, colocou dois personagens pra tentar mostrar, olha, nós fizemos novidades, agora você pode jogar com dois personagens simultaneamente. Mas, cara, cadê o clima de medo, aquele terror psicológico que tinha nos primeiros? O Revelations 1 conseguiu resgatar parte disso. O Revelations 2 não conseguiu. Tanto que eles
voltaram
com os remakes.
Ah, é verdade. Eu gostei do 2, mas admito que aquelas partes em que voa o inimigo em cima de você e tem muita ação me broxou um pouco. Mas o pior é que, pelos reviews que andei lendo, as pessoas reclamavam das partes paradas, falando que queria mais ação. Entendeu como é difícil agradar o público?
É, por isso que eu digo que a Capcom não sabe pra onde ir. Se eu fosse a Capcom, pessoalmente, eu faria duas linhas diferentes de Resident Evil. Eu faria o Resident Evil Revelations para as pessoas que gostam de terror e continuaria a saga Resident Evil para as pessoas que gostam de ação. E pronto,
acabou. Porque no final acho que ela vai acabar fazendo.
Sim, sagrado dos dois públicos e acabou. Você não vai ter xingamento nem de parte de um nem de outro. E ela tem.
Na verdade, os fãs vão continuar xingando ela de qualquer forma. Ah, mas...
Sim. mas vão xingar menos, pelo menos. Não vão xingar os dois, vão xingar só um. E ela tem dinheiro para investir nisso. Agora basta ela ter inteligência e vontade, né? Porque é uma coisa de coisas diferentes.
Pois é, complicado isso.
Pois é, o assunto mudou de Fallout pra Capcom muito rápido, mas a gente falou tudo que tinha falado.
Desculpa,
Fallout.
Desculpa, é que falou de público, direção do
público. Pior que eu comecei a pensar que era o Resident, então não tinha.
Desculpa aí, pessoal.
A da Capcom também não tinha que. Ou da Fallout não tinha que falar mais também. Era isso.
Quer fazer, toma aí. Esse pai é nóis.
Pois é, se pá é nóis, se pá é a Bethesda falando, já que ganhei muito dinheiro, dane-se que os fãs das antigas não gostaram, né? Vamos fazer mais uns Fallout aí, FPS puro, e tudo bem. Vamos lá.
Eu não falo nada porque experimentei jogar o Fallout 1 e 2, que são os antigão, e eu não gostei nem um pouco. Então pra mim a mudança, apesar de eu não gostar de jogo de tiro em primeira pessoa, a mudança a partir do Fallout 3 foi mais do que necessário.
É, só que o seguinte, 1 e 2, desculpa aí, agora, pô, mais polêmicas ainda, né? 1 e 2, eles estão datados. Desculpa falar, é legal você jogar por nostalgia? É legal, mas eles estão datados. Se você quisesse ter uma experiência atual envolvendo isso, na minha opinião, você teria que jogar o Wastelands 2. Entendeu? Que é nada mais, nada menos que... era o Fallout antigamente, né? Antes de eles pegarem e não conseguirem comprar a franquia Wasteland e mudar o nome pra Fallout.
Ah,
E o Wasteland
2...
Interessante,
eu vou anotar aqui na minha lista de sugestões.
Lançou uma versão... Acho que ele foi lançado ano retrasado. E lançou uma versão melhorada no passado. Eu acho que lançou, inclusive, para multiplataforma. Mas PC, que eu sei que você usa PC...
É, PC.
É certeza absoluta que ele tem.
Beleza, então um dia eu vou comprar, vou jogar e vou falar então se vale a pena continuar no mesmo estilo.
Isso, porque assim, eu sou velho, mas eu não estou de jogar Fallout 1. Mas o que foi falado pra mim foi o seguinte, porque, por exemplo, na época do Fallout 2 pro Fallout 3, houve também polêmica. Porque você mudou totalmente o gênero, né? Você colocou um FPS, você deixou, abriu mão de umas de parte do RPG, entendeu? E o pessoal, assim, ficou putíssimo.
Eu lembro dessa discussão toda.
Pois é. Mas enfim, vamos sair do Fallout e vamos para a próxima notícia. Porque do que Fallout, a gente vai ter muito ainda que falar esse ano, né? Vai lançar 4 expansões, então...
Vamos para Fallout muito disso, né?
Disso.
Não esperava por essa.
Não.
Esperava.
Foi inesperado.
Oh, sabe o que vem? Foi inesperado. Diga.
Oi? Não, agora ninguém falar nada.
Eu ia falar que a SEGA vai fazer um anúncio aí pros 20 anos.
Ah, era. Exatamente essa que eu ia puxar.
E aí, Flávio Augusto, você acha que vai rolar um jogo do Sonic pra comemorar os 25 anos? Eles vão fazer mais do que a Capcom fez? Que comemorou o aniversário do Mega Man com um joguinho meia boca, gratuito.
Feito por fã ainda.
Feito por fã ainda. Capcom.
Então, você já viu aquele da internet, o ciclo do Sonic?
Aham.
Não.
Você já viu?
Que é isso?
Que assim, toda vez que a SEGA anuncia o Sonic, as pessoas se empolgam. Tipo, cara, agora vai. Aí ela começa a soltar trailers, os trailers iniciais, todo mundo, nossa, empolgado, esse vai ser o jogo definitivo. Aí ela começa a anunciar os personagens novos, umas mecânicas bizarras, o negócio começa a ficar meio estranho, e no final é só mais um jogo bosta do Sonic. Todo jogo é assim.
Eu não vi, mas eu como fã do Sonic entendo bem esse ciclo.
Mas, contudo, todavia, entretanto, quando o Sonic fez 20 anos, eles lançaram o Sonic Generations, que foi um ótimo jogo. Então estou eu de novo nessa roda louca, aguardando o jogo bom do Sonic.
Tá na primeira parte do ciclo, né? A parte de ficar empolgado.
No hype. Nossa, o jogo do Sonic vai ser um jogo. Mesmo empolgação da era do Mega Drive, não sei o que lá. Aí ele vai caindo.
Nossa,
infelizmente é verdade.
E no final você joga aquele joguinho meia boca e fala, não, nunca mais vou jogar o Sonic. Até eles anunciaram o novo.
Até
Sonic.
Anunciar.
É.
Pois é.
É uma profecia, então. A cada 5 anos será lançado um Sonic decente.
Aham.
Quem sabe?
Nossa. Quem sabe?
Se bem que há 10 anos atrás saiu o Sonic 2006 e... Enfim.
É melhor nem comentar sobre isso. E ainda assim, o Generations ainda não me desce bem porque a física ainda, cara...
Não, tá o Generations estranho. É bom.
Não, a parte 2D do Sonic ainda tá muito estranho. Não, por que eles não conseguem emular a de Mega Drive e, tipo, ir evoluindo a partir daquilo, cara?
Não, mas a do Generations ainda é bem ok. Vai ver a do Sonic 4, aquela coisa
bizonha. Não, a gente tá falando de coisa que até que presta.
Sonic então.
4 já é outra história.
Pra você ter uma ideia, a minha mente fez questão de esquecer que o Sonic tinha Sonic 4. Pra mim ia até 3 e ia colocando Sonic com subtítulos.
O 4 e depois vinha o Pinocchio.
Aliás, na Steam tá em promoção agora de todos os jogos do Sonic que tem lá, né? Aí eu vi o Sonic 4 e eu, puta, existe mesmo. Nossa, acho que até comprei o episódio 2, eu não sei se eu cheguei a jogar.
Tem dois episódios, o que é pior ainda, né?
Tem dois Sonic 4 ainda.
Mas sabe o que é pior? O episódio 2, ele foi lançado depois do Generations. Então, eu não entendo porque que eles mantiveram aquela física horrorosa de corrida.
Né? Vai entender.
É, você sem tecnologia pra fazer isso, é só trocar o bonequinho.
Ah, lembrei uma coisa do Sonic Generations que você não pode negar que é horrível. O Spin Dash. O Spin Dash você tipo só quer dar um boostzinho, aí você faz um zinho dele, pende ele. Vai pro outro lado. Calma, cara! Eu só queria dar um boostzinho, não queria chegar no final da fase com o Spin Dash só. Vai dizer que você não concorda.
Ah, é ok, vai, eu não acho tão ruim assim, não. Ah, tá bom. Eu consigo conviver.
Ah, tá bom.
Cuidado, hein, que você sabe que tem um fã da SEGA aqui entre os membros do Blast. É. É o Flávio, cuidado, cuidado.
Não, pior de tudo
depois
é isso.
Acorda, hoje depois você acorda, acorda de manhã, teu Nintendo Wii tá partido no meio, você não sabe por quê.
É, né? Aí eu tô D4 com o negócio lá no meio, aí...
Ah, você vai longe, é long
praticamente um bacanal.
Long dark. Ah, mas então, é, eu, na verdade, sou ceguista. Hoje eu sou nintendista porque eu sou órfão da SEGA. Então eu ainda desejo ver a SEGA voltar ao que ela era. Só que...
Ah, difícil, filho.
É difícil, bem difícil.
Quase impossível.
E a coisa é essa, os melhores jogos dela que falam hoje em dia, tipo, ah, esse jogo foi bom, tipo Sonic Generations, não é, sabe?
Olha, mas eu acho que você não devia mais falar mal da SEGA, porque a SEGA comprou a Atlus, e se a gente tá falando mal da SEGA, a gente tá falando mal da Atlus, e esse ano não, a Atlus não pode ir mal, cara. Ela tem vários jogos interessantes aí pra ser lançados.
É, tá certo, eu vou ficar quietinho aqui.
Melhor torcer pela SEGA, assim, cegamente, porque... Ó, SEGA, cegamente, porque senão,
nossa,
né... É, as piadas, sim, o programa vai se desenrolando, as piadas vão piorando. E vamos lá.
É verdade.
Tá, show...
Eu descobri que meu celular tá usando 3G em vez do Wi-Fi pro Hangout. E
beleza.
Pô, o seu 3G
ele
é bom,
tá
cara.
Ele tá rico.
Seu 3G
é, 3G não, é bom.
Avisou agora que tá 80% já utilizado, eu coloquei esses dias.
Putz, beleza, mas
comeu
tá bom.
O seu 3G. E isso porque eu tô com o Wi-Fi ligado aqui. Se eu desligar o dado dos celulares, ele calou. 5 segundos vocês ficaram calados pra mim. Mas continua aí.
Entendi.
É o que é um peidinho.
Tá estourando
pra quem não tá
seu
cagado.
Pacote de frango.
Pois é. Já peidamos no microfone, já peidamos no episódio passado. Agora
é. Agora cagou meus dados aqui, então.
Tô feito sua merda. Mas enfim.
Pois é.
Vamos lá. Notícia polêmica. Ou não, né? Mas pra mim foi. Mortal Kombat X, o Mortal Kombat Pack 2, né? Não será lançado pra PC.
Oh.
O Warner mostrando que tá...
Tá fodendo tudo, né?
É só pra nós.
É o Batman.
Xbox One.
É o Batman.
É como se ela estivesse esforçando pra ferrar, gente.
Pois é
só
o Batman.
Pra quem tem PS4. É só pra quem tem Xbox One. É só pra quem pode. É só pra quem tem console. É só porque é diferentão.
Ah, mas... Olha, cedo ou tarde sempre lança pra PC. E quando lança pra PC, lança em 4K.
É.
Aula.
Aí vai ser a vez do diferentão do PC.
Pois é, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Mas enfim.
Ainda sinto que tá faltando coisa nesse Mortal Kombat. Porque é o seguinte, vocês já repararam que eles já colocaram todos os astros de terror, né? Do cinema de terror.
Sim.
Mas eles têm um pacote Brasil. Então o que tá faltando? Tá faltando o Zé do Caixão como personagem.
Nossa senhora.
É, porque se tem o pacote Brasil, tinha que incluir o Zé do Caixão, pô. O que que faltando pra fazer isso?
É só as roupinhas.
Se bem que hoje em dia a Dilma mete mais medo, hein?
É, também. Seria, né?
Não, podia aí colocar, na verdade, o pacote com todos, né? Você coloca a Dilma... Né, que pega simplesmente, senta na mesa e deixa o PMDB fazer a festa. Você pode colocar o Alckmin, que gosta de pegar e bater em professor. Você pode colocar o Beto Richa também. Que, aliás, mito, o Alckmin gosta de bater em criancinha. O Beto Richa gosta de bater em professor. Cada um tem uma especificidade.
Uma modalidade.
Uma preferência.
Isso, exato.
E o Alckmin também te mata desidratado também, porque água.
Verdade, verdade, bem lembrado. Ou seja, eu acho que teria quase um jogo novo aí para os desenvolvedores da NeverRealm, só com políticos brasileiros. Eu acho que ia vender, hein?
Ia ser o verdadeiro terror.
Dá para fazer um Capcom versus política brasileira.
Pode ser.
Na verdade, o Fatality eles já dão todo dia, que é o imposto que a gente paga,
nossa,
né, para poder jogar.
Nem lembro.
Aliás, seria legal, cara, a luta começar, aí de repente a energia do cara da Capcom acaba. Ué, o que aconteceu? Aí aparece saindo um dinheirinho lá da mão do político indo pro juiz da luta.
Propina.
Seria
legal.
Seu propinality.
Exatamente, propinality. Mas enfim, esse Mortal Kombat Pack 2, ele vai trazer os personagens Leatherface, que é o protagonista do Massacre da Serra Elétrica. o Triborg, que parece que vão juntar aí os três ciborgues já conhecidos já do Mortal Kombat, que eu agora não lembro o nome. Você lembra o nome dos três ciborgues, Flávio?
É o Sarax, o Sector e o Smoke?
É, acho que sim. Se não for o Smoke,
se é bem o que nesse novo... Não, se bem que nesse novo é o Sub-Zero que é o Cyborg, né?
Pode ser.
É.
Mas enfim, ele vai...
É.
Historinha do novo Mortal Kombat.
Na história eles alteraram isso aí.
É, mudou tudo. Eles voltaram no tempo no
9. Nunca parei pra perceber.
É que eles voltaram no tempo no 9 e mudaram toda a história do Mortal Kombat. E aplausos, né? Porque foi a única maneira de consertar todas as cagadas que a NetherRealm havia feito desde então.
Né? Pra mim, jogo de luta nem tinha que ter história, cara.
Exatamente. Eu tava comparando aqui uma coisa, mas eu não vou falar, deixa pra lá. Tem coisa que não deve ter história.
É. Você tava comparando que não pode falar.
Ah, com D4,
né? Tem coisas que não devem ter história. Tem coisas que história e molde só atrapalha.
Então tá.
O Street Fighter agora tá querendo também beber, fazer mesmo coisa que Mortal Kombat e também tem uma boa história. Aliás, tanto Mortal Kombat quanto Street Fighter tem bons quadrinhos. E o Street Fighter, ele tem um anime, inclusive, que é muito bom, que o pessoal na época gostou bastante. Então, eu acho que não deve
ter. Mas a partir do momento que eles esqueci a palavra, que eles limitam a quantidade de personagens, os personagens vão aparecer por causa da história, eu acho que já foi demais. É que nem no Street Fighter V, falaram que queriam colocar o Sodom, eu acho, e só não colocaram porque, como ele faz parte daquele gangue Mad Gear, do... Mad Gear? Não lembro o nome. Do Final Fight, também teria que colocar o Cold, o Guy, e eles não estavam planejando. Pô, cara, dane-se! Dane-se a história, dane-se o Mad Gear lá, ué, coloca só o Sodom. Apesar de eu não gostar dele, eles queriam colocar, colocavam, ué.
Mas eles estão se importando pra história, pra eles colocar os personagens pelo menos no Mortal Kombat. Porque o Leatherface, por exemplo, e o Alien, entendeu? Não tem muito como eles colocaram, por assim dizer, na história. Nos quadrinhos a gente quase não vê, praticamente não vê os personagens convidados. E outra coisa, o Mortal Kombat, nos quadrinhos, ele tem mais personagens, muito mais personagens do que no jogo. Então o que acontece? Acontece o efeito inverso. O pessoal começa a cobrar pra eles colocarem os personagens dos quadrinhos no jogo do Mortal Kombat. Tanto que pode parecer estranho, mas houve toda uma expectativa pra ver quais personagens iriam entrar. Porque eles estavam muito pensando nos quadrinhos, sabe? E também personagens de versões do jogo bem antigas, né? Pra eles retornarem. Mas de qualquer maneira, Mortal Kombat Pack 2 não foi confirmado pra PC. Só que ao mesmo tempo, legal essas notícias de jornalista, né? Que eles pegam e não falam nem que sim, nem que não, mas querem causar polêmica. Ele só falou que ele vai ser lançado pra PlayStation 4 e pra Xbox, mas não falou que ele não vai ser lançado pra PC. Entendeu? Uhum. Pode ser que ele não seja lançado nesse momento, porque ele não foi confirmado. Pode ser que ele seja lançado posteriormente, depois que finalmente a Warner conseguir reformar o Mortal Kombat. O qual ela ainda não desistiu de reformar. Ao contrário do Batman, que continua com umas quedas de FPS. E ela já falou, tipo, agora eu só coloco conteúdo adicional, não vou consertar mais nada, vocês que se virem. Quem mandou comprar AMD? Por aí, é isso que ela falou.
É verdade.
Tô nem aí pra
isso. É quase uma rima, né? Tem AMD pra... Enfim. Pena que
dá mal. AMD.
Então.
Acho que é isso ou tem mais alguma coisa aí?
Olha,
já tá bom pra hoje, né?
Eu só queria falar de uma última coisa, que se a gente não falar, vai fazer falta e os concorrentes vão falar que dizer chega. Que é a história da Nintendo pegar e censurar o Fire Emblem Fates. Então eu vou explicar o seguinte. Não sei se vocês sabem, mas aí tá pra lançar um novo jogo da série Fire Emblem, né? Cujo nome é Fates, o subtítulo. Ele vai ser exclusivo para 3DS e para New 3DS. A Nintendo confirmou, né, que a edição ocidental do game vai ter uma cena editada. Que cena é essa? Se trata de uma cena de uma personagem, né, do sexo feminino, chamado Soleil, depende do que você quiser aí, sou francês, Soleil, que admite gostar de mulheres. No entanto, fica bastante envergonhada quando está perto delas. Acho que ela ia gostar de homens, eu escrevi uma pauta errada, mas tudo bem. Se você se ajuntarem com o protagonista, ela mais pra frente na história, ela acaba gostando de um protagonista masculino. Só que daí que a história começa a ficar mais complicada, o caso, né? Começa a ficar mais complicado. Porque ela, pra ela gostar desse personagem feminino, parece que ela deita num tal de pó mágico.
Epa!
Né? É, ó, dá uma olhada. Ela deita num pó mágico e ela começa a ver homens como mulheres e mulheres como homens.
Epa! O negócio deu uma noia boa lá, então.
Esse pó é louco. Esse é louco.
Esse pó é louco.
E então, no decorrer do jogo, então a Soleil se apaixona por um protagonista masculino porque ele acha... Ele começa a ver o homem como uma mulher por causa desse pó mágico.
Eita!
Agora,
então o problema não é o homossexualismo, o problema são as drogas.
Também. É o Boa Noite Cinderela.
Exatamente. É o Boa Noite Cinderela.
Aliás, só uma correção aqui politicamente correta, não é homossexualismo, é homossexualidade.
Ah, eu não sei. Eu não entendo disso.
Continua.
O Ed tá muito mais
por dentro.
Correto que nós.
Ah, tá.
Ele tá totalmente inserido nesse contexto.
Boa, boa.
Então, continue.
Esse contexto inserido nele, mas vamos lá.
Vai.
A cena, então, ela é controversa pelo que vocês disseram, por duas razões. Primeiro, que esse pó mágico parece uma Boa Noite Cinderela. E isso. Segundo, porque é possível interpretar que esse pó mágico seria uma espécie de conversão. E dependendo da
linha... Pura gay.
E exatamente, o que é uma coisa assim, que...
Vai contra todos os pensamentos lógicos existentes na face da Terra.
Menos o dos bolsomitos. Olha só.
Exato.
várias pessoas deixaram de ouvir nosso canal a partir de agora.
Pois é. Falou, não. Pessoal, não tem por que continuar. Todo mundo já desligou.
Não.
Entendeu? Bem, eu não vou entrar em questão de debater por que sim ou por que não. Mas é esse a razão pelo qual eles querem censurar, né, essa cena. Pra não haver debate, não haver brigas por causa de Fire Emblem.
Só porque o cara fica loucão, quer pegar geral no rolê.
Pois é, cara.
O cara cria um treco totalmente noiado e quer que todo mundo diga que tá bom. É complicado, né? O que, que vocês acharam? Tá bacana essa história?
Eu acho que não tem nada a ver.
Eu também achei que não tem nada a ver.
Não, nada a ver, tipo, podia deixar.
Sim. Nada a ver, tipo, de não deixar.
Pra mim é nada a ver que pode deixar, ué. É uma história
pode deixar?
Outra.
Deixa os caras, mano.
Sei lá.
Eu acho que é a liberdade de criação do autor. Entendeu?
Uhum.
Ele pode fazer...
Porque assim, claro, a gente ouvindo a narrativa do seu amigo, a gente não tem certeza de como as coisas se desenvolvem. Seria o caso de jogar pra poder saber, né? Se é tão estranho quanto parece ou não, se não é estranho.
Mas vocês não conheciam aquele anime, mangá, Rama?
Rama meio?
Exatamente, lá não parecia estranho. Isso, então, lá não parecia estranho.
Lá não parecia estranho uma pessoa levar um balde de água fria e virar uma mulher. Depois um balde de água fria e virar homem.
Mas era uma coisa bem humorada, era divertido, era legal, gostava, achava legal. Por isso que eu falo, depende muito de como é que a história é conduzida, né?
A época do Rama era uma época menos complicada.
Muito menos complicada. Não, Rama meio, até que ele era assim, pra mim, na minha mente meio maluca, era até meio legal e natural. Agora, não sei se vocês acompanharam Love Hina, aquele mangá.
Era legal, hein? Eu vi.
O menino legal, morava com uma pancada de mulheres na casa. E engraçado que, pra vocês verem como é que sempre eu fui lenta de pensamento, né? Foi um colega meu que me falou. Ele falou, olha, isso daqui é uma puta de uma suruba. Eu falei, mas onde? Aí que eu fui entender.
É que eu acho que foi um dos primeiros, assim, mangá de harem que veio pro Brasil.
É, isso que eu ia falar. É que é um estilo já existente lá. Então ele não é o único e nem vai ser o último.
E era bem divertido, assim. Eu achava que não ficava, tipo... pejorativo, o foco dele não era, entendeu? Assim, alguma coisa, como é que eu vou dizer pra vocês, agressiva, pornográfica, violenta, não. Era legal, eu achava bacana, eu acho que focava mais nas relações interpessoais, assim, dele.
Se hoje em dia falar, ah, é um mangá de um cara que vive num alojamento feminino, que elas tomam banho público todas peladas, não sei o quê, e de vez em quando ele mete a cara no, nos peitos delas.
Vem, quando a cada 5 meses, cada episódio?
É, todas as vezes é sem querer.
Sem querer. O Bolsonaro ia dar um jeito nisso, ia censurar aqui no Brasil.
É, e ele ia ser um tremendo tarado assediador, né? Porque o meu mal. Ele então. Assim. E era uma coisa muito bizarra, porque, tipo, ele monitorava 24 horas a vida delas, né? Porque como porque... eles moravam todos juntos. Não,
e ele era gerente ainda do lugar, lembra?
Porque, ó, ia ser... Isso, ele tinha todo o controle da situação.
Não, na verdade não, mas...
É, na verdade não.
Ele foi contratado pra isso.
É, mas... complicado, né?
Pois é, ó, o politicamente correto faz. Antigamente a gente só pegava e comprava o Love Hina na banca. Hoje a gente tem que fazer todo o questionamento moral sobre ele.
Hoje em dia virando um plástico fechado, né? Sem poder nem folhear.
Pois é, certeza.
Isso.
Então...
Então, esperaremos por épocas melhores. Mas uma coisa eu vou te dizer. Até se a França censurar, ela vai perder muita coisa, porque... Ó, desculpa, Ed. Eu sei que você é descendente de japoneses, mas faz parte da cultura japonesa isso. Não tem como se desvincular. Até nas obras mais sérias, tem alguma coisa, sabe? E eu acho que isso não torna a obra pior. Na minha opinião pessoal, pelo contrário, mas enfim, vamos parar de deixar minha opinião pessoal de lado, porque se for continuar, daqui a pouco vai ter aí o pessoal falando que eu é machista sim.
É.
Nossa.
Pois é, não é nem você, Gisele, é aí as mulheres aí extremistas que ouvem tudo. E se elas não ouvirem, uma vai passar pra outra e vai falar, olha só. E daqui a pouco eles vão falar que a gente tá fazendo você de refém aqui no meio.
Eita, eu tenho medo disso, ó. Mas assim, eu sou tão de boa, cara. De boa total aqui.
Então, pessoal, vamos terminar?
Vamos concluir. E vamos lá, então vamos começar já por essa que já estava falando. Gisele, você tem algum recado? O que, que você tem feito? Onde podemos te encontrar?
Bom, enquanto vocês estavam falando aí, eu tava baixando o jogo do David Bowie aqui, que eu tinha colocado como notícia. Então, quem quiser baixar também, ele tá disponível de graça lá na loja da Square Enix. Quem quiser testar o Omicron, que a gente falou na semana passada. No mais, eu tô no www.gisenriques.com e lá no RP do Blast, né? Precisando, estamos às ordens.
É isso aí, se você quiser... Dá um joguinho pra gente, se você quiser dar uma entrada pra algum evento, você liga pra Gisele, que a Gisele entra em contato com a gente.
É.
De preferência ela mesmo vai, né? Porque também fazer o RP e pegar e ter que distribuir coisas pros outros é duro.
Não, de boa, é bacana.
É menos mal. Vamos lá. E aí, Flávio? O que você tem feito? O que você pretende fazer? Onde podemos te encontrar? Se tem algum recado pra nos dar?
Ah, eu tô aí nos rolês da vida aí. Vocês podem me encontrar de vez em quando nos botecos da vida.
Na sarjeta.
E nas internet. Se você me achar no Game Blast mesmo. Amanhã saiu um review meu de um jogo mó legal. Um indie Aquatic Adventures of the Last Human. É um jogo bem legal. É um indiezinho bem maneiro. Amanhã sai meu review lá. E por assim encontro os links das minhas outras paradas na internet.
Então vocês aproveitem e vão dar uma olhada aí no review do Flávio. Provavelmente, se você está ouvindo nesse momento, espere até amanhã. Se você está ouvindo a versão gravada, ele já está no site do www.gameblast.com.br. E não menos importante aí, o cara que salvou, né? Ressalvo, ele salvou a edição passada. Leandro Eide. E aí, Leandro, o que você anda fazendo? O que você fará? Onde podemos se encontrar? Tem algum recado para nos dar? Por favor.
Tá bom. Semana passada, vocês se lembram que eu falei que eu não tava fazendo nada, né? Pois essa semana eu continuo não fazendo nada. Na semana que vem eu provavelmente ainda vou estar fazendo nada.
Credo.
Então...
É, o bom é o seu ritmo, né?
Exatamente, sempre. Eu sou consistente. Eu comecei 2016 assim, eu vou terminar 2016 assim. É o certo,
nossa,
né?
É, a sua não. Opção, né? Ninguém
trabalha com isso. Não, é, você fala de opção, mas eu entendo você. Você sabe que eu também tô na
mesma. Né, obrigado. É, exatamente. Trágico, né? Trágico. É a mesma coisa, as pessoas podem me encontrar aqui em casa, no Facebook, leandro.age, e nas notícias que eu tô postando aí no Game Blast, que eu posto com carinho e com muito amor.
Ah, que coisa mais feliz.
O quê?
Ah, não. Quê? Coisa mais legal, mano. Legal. Que eu tava.
Ó, ah, tá. Cuidado,
tava falando ele negócio é... internet aqui.
Ele é o editor agora. Você sabe disso, né? Pra ele colocar.
Ah, pera,
ele...
eu vou continuar editando?
Não, se você quiser, não, né? Mas você pode editar só pra pegar e ficar em maus lençóis no que ele falou.
Ah, ligado. Beleza.
Agora não é não, cara. Não, eu vou reclamar direito a isso aí, não pode não.
Olha só.
Poxa vida, ô. Então é isso, pessoal. E eu também pareço ser um pouco meio enjoado e chato com relação aos jogos. E eu sou mesmo, não tô nem aí, cara. Não gostou? Então é esse recado que eu tenho pra dar.
Não, mas eu gosto das suas opiniões. Porque suas opiniões, pelo menos, não são gratuitas. Elas são sinceras.
Né?
E é isso que importa, né? Não é só pra
exatamente, cutucar... Exatamente, sinceridade. É pra... Falar do coração.
Exato, não é só pra cutucar o coleguinha.
É, né? Nem pra cutucar o coleguinha e nem pra ficar agradando o ouvinte. Só pra falar, ah, como todo mundo gosta, só vou falar bem desse jogo. Não, eu tenho meus gostos também.
Tá certo. Né? É, mas o que eu acho é que você tem que só colocar mais os teus gostos à tona. Porque a gente já sabe já do que você não gosta, mas a gente precisa futuramente
do que eu
do
gosto,
que você gosta, né? Também.
Boa.
Né? Ah, então, pessoal, a partir da semana que vem, fiquem ligadinhos aqui no nosso programa que eu vou revelar meus segredos. Então,
fiquem espertos.
Fiquem ligados.
Bem, por último, aqui que eu ia falar, vocês podem tentar me encontrar no Twitter, mas vocês não vão me encontrar porque eu nunca uso meu Twitter. Vocês podem tentar me encontrar no Facebook, eu sempre estou lá. É, recentemente.
Peida de microfone.
Meu microfone peida. Provavelmente se você falar comigo daí por lá, você vai ouvir os peidos no microfone. Porque eles não tem nenhuma preferência de cor, credo ou classe social. É, recentemente aí eu fiz uma análise pro Blast do The Deadly Tower of Monsters, como eu já tinha dito. Vocês podem entrar agora no www.gameblast.com.br e dar uma conferida. É, em breve eu vou estar fazendo também uma análise sobre o Zumbi Vikings, que é um jogo de hack slash, né? É, em 2D, onde você controla vikings zumbis.
É, parece bem, promissor?
Oh, bem promissor. Não posso falar muito, porque ainda está embargado. É, a gente sabe o que acontece quando o jogo, a gente fala sobre o jogo embargado, né? Nas empresas.
É, assim. Quando a gente posta review uma hora e pouco antes do horário combinado e, né, sabe o que acontece. Continua aí.
Elas não tem dó de você. Você pode postar um minuto antes que elas vão falar: meu Deus, você é mal. Você é aquele jornalista que ficam vendo, falando fofoquinhas, vendo coisas antes da época, espião.
É, pensa marrom.
Eu nem vou falar quem que é essa desenvolvedora, porque eu já tenho esperança. Mas enfim.
Oh, exato.
Ela não é pequena.
Alerta RP.
É a história que a gente olha na internet.
Pois é, ela não é uma distribuidora pequena, mas distribuidora enorme. Inclusive lança um jogo dela aí mês que vem. E é bom a gente tratar ela com muito carinho. Desculpa. A gente não vai fazer de novo, se você estiver ouvindo, eu juro. A gente não vai fazer de novo.
A gente tem que falar no começo da Live Blast aquela mensagem. A opinião retratada aqui é de cada pessoa e não é do site em si.
Exatamente,
mas tô tentando me desculpar com ela. Né? Vai que volta pra gente. A gente gosta de você, a gente vai fazer reviews positivos sobre o seu jogo, a gente promete.
Não, sacrificá-lo. Nós vamos levá-lo pro meio de uma floresta e sacrificá-lo em cima de uma pedra.
Agora eu peguei birra, não quero saber mais nada.
Viu? Quando ela fala isso, eu não sei de que ela fala. Se ela fala do redator que fez isso ou se ela fala da desenvolvedora. Eu tô com medo.
Não, com medo.
Então, né? O quê?
É.
Fica no ar.
Tá bom. É, se vocês querem saber qual desenvolvedora e qual redator fez isso,
não.
É só você pegar e contribuir com o crowdfunding, que a gente vai fazer aí uma edição especial do Live Blast com todos os segredos. Inclusive,
não.
Como nós já prometemos, com todos os nomes secretos do pai do Edi.
Não!
É isso aí.
Meta de 10 mil dólares é o processinho.
É o processinho. É que tem que pegar o processinho, né? Porque se a gente falar desenvolvedora aí, o processo, ela adora processar tudo. Tá fudido.
Aí precisa de dinheiro pra pagar o processo, então
pois a gente tem que o crowdfunding não é pra gente, é pra gente pagar o processo, porque.
Aí tudo bem.
Mas enfim, falou pessoas, até mais.
Falou.
Falou, abraço.